Com muito prazer recebo o doutor Maurício Pelli, que é odontólogo. Prazer conversar contigo, te receber aqui no programa, trazer orientações, informações, porque a gente gosta muito de falar de qualidade de vida com o nosso ouvinte. Boa tarde, doutor, bem-vindo.
Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio. É uma satisfação estar aqui, né? E poder esclarecer algumas dúvidas no caso do tema de hoje, né? Que é um tema um pouco assustador para algumas pessoas e que gera, assim, um pouco de dúvidas sobre como proceder em casos de ter um problema no que nós vamos comentar agora, que é contigo.
É, que é o dente do siso, né? A gente estava falando aí a respeito dele, de que muitas pessoas têm dúvidas, né? Especialmente sobre se é obrigatório ou não tirar o dente do siso, mas eu gostaria de iniciar a nossa conversa te perguntando, doutor, exatamente o que é o dente do siso.
Então, os dentes do siso são os terceiros molares, são os últimos dentes permanentes que vão nascer na boca, na dentição permanente, né? O nascimento deles normalmente é entre 17 e 25 anos, numa condição normal, né? E é por isso também que é conhecido como dente do juízo.
Né?
Antigamente falavam dente do juízo. Por quê? Porque é na fase, né? Nessa fase que a pessoa está entrando na vida adulta, né? Então chamavam de dente do juízo. Mas não é porque o dentista extrai o dente do juízo que a pessoa deve perder o juízo,
não,
né? Por favor,
pelo contrário.
É isso aí. E é uma curiosidade, né? Nos nossos antepassados, nos nossos ancestrais, tipo a época do Homem da Caverna e tal, o nosso maxilar era muito maior e o dente do siso era muito utilizado na mastigação porque a alimentação era dura. Imagina, antigamente, antes da era do fogo, do surgimento do fogo.
Sim.
Hoje não, hoje com a evolução, a alimentação é mais macia, certo? Os maxilares estão num tamanho diminuído, então muitas vezes não tem espaço para esse dente do siso nascer. E daí que surgem todos os problemas relacionados a esse dente.
E ia te perguntar exatamente isso, doutor. Os quatro, né? Porque são quatro, né?
Normalmente sim.
Todo mundo tem os quatro? Ele nasce para todo mundo? Não.
Aí que tá.
Olha só.
Então o que acontece? Justamente essa questão evolutiva, né?
Uhum.
Antigamente ele era necessário. Hoje ele já não faz mais tanta importância, não tem tanta função mastigatória. Então, algumas pessoas, elas já, nem surge o germe do dente permanente, ele nem surge. Não é que ele não nasce, ele não existe. Entendeu? Não é só que ele está impactado dentro do osso, mas muitas vezes ele não existe. Mas ainda assim, a maioria das pessoas tem todos os dentes do siso, os quatro, e tem que ver as situações onde ele é indicado a extração ou não, né?
Uhum, claro, cada caso é um caso.
Isso.
Mas quando que é indicado? Porque tem muita gente que pensa, que fica esperando, né? Ele nascer, enfim, para daí tirar. Pensando justamente que é obrigatório que isso aconteça.
Essa acho que é uma das maiores dúvidas, né, das pessoas, né? E nem todo siso precisa ser removido, né? Se ele nasce completamente, tá? Ele está numa posição adequada na boca, participa da mastigação e a pessoa consegue higienizar normalmente, não há necessidade de extrair esse dente, certo? É só quando ele traz algum prejuízo para a saúde da pessoa, na saúde oral da pessoa, ou um desconforto em questão de dores e tal, que aí sim você vai indicar a extração desses dentes.
Uhum. E daí, no caso, também não tem a necessidade de extrair os quatro. E se tem algum problema em um e outro não, ou tem que tirar os quatro?
Não necessariamente, mas assim, se você vai extrair, digamos, um siso do lado direito, o inferior, normalmente a gente extrai o superior também, porque ele vai estar lá sem função, né? Porque ele não vai mastigar em nada.
Sim,
entende?
Sim,
então, em função disso, normalmente, porque senão é um dente que está lá, é um dente a mais para higienizar, para cuidar, e ele não tem função nenhuma. Então, nesse sentido, ele não tem necessidade de ficar. Então, pelo menos esses dois a gente removeria. Mas é muito comum as pessoas que têm problema por falta de espaço de um lado, ou outro também ter esse problema. Então, se possível, a gente faz a extração dos quatro no mesmo procedimento.
No mesmo?
Na mesma consulta. Por quê? Porque é uma vez que o paciente vai ter que se cuidar, é uma vez que ele vai tomar medicação. Então, ele vai ter que mudar a rotina dele. Porque ele precisa de um período de descanso para se recuperar dessa extração, não pode fazer esforço físico, tem que ficar evitando exposição ao sol. A alimentação, ela modifica totalmente, tem que ser coisas líquidas, pastosas e geladas. Muda muito a rotina da pessoa. Então, quando é possível, e hoje em dia todo mundo o tempo é curto para todo mundo.
Não, é,
né?
Verdade.
Tem então, quando você tem a possibilidade de extrair os quatro, uhum, havendo a necessidade, obviamente, a indicação é extrair, uhum, os quatro de uma vez só.
É um procedimento, entre aspas, simples. No mesmo dia, você já falou que podem ser feitos os quatro. Mas, claro, com todo o avanço que existe hoje em dia, né, na odontologia, claro, é considerado algo simples de ser feito pós recuperação? Como que acontece esse procedimento?
Sim. A maioria dos casos a gente considera um procedimento simples, feito na cadeira odontológica mesmo, com anestesia local. E isso é uma vantagem. Os anestésicos melhoraram muito. Hoje, então, a anestesia ela é muito eficaz. Certo? As técnicas melhoraram, os instrumentais são mais modernos e apropriados e refinados para te fazer um procedimento o menos traumático possível, né? Então, os profissionais hoje, principalmente os especialistas nessa área de cirurgia, eles conseguem fazer essa remoção de uma forma super tranquila. Se a remoção é fácil, a recuperação também vai ser melhor para o paciente, né? Então, antigamente era tudo mais complexo, porque materiais, você não tinha uns instrumentais tão apropriados como você tem hoje. Hoje você tem exames de imagem, por exemplo, eu tenho uma radiografia panorâmica, onde é super indicado, isso é um alerta interessante, porque as pessoas nessa faixa dos 17 aos 20 e poucos anos, que mas o meu siso não nasceu, eu não sinto nada, é muito importante fazer uma radiografia para ver esse dente do siso, por que não está nascendo? Se ele está inclinado, se ele está deitado, se ele está vindo na posição, só está demorando um pouco mais, para que a gente tenha um controle disso, para não haver um problema maior, porque muitas vezes o dente do siso ele está inclinado em contato com o dente vizinho. Isso pode causar uma reabsorção na raiz desse dente do lado, e além de você ter que extrair o siso, tem que extrair o dente vizinho também. Então a radiografia é fundamental. Nessa radiografia, a gente observa uma coisa muito importante também. É se o dente do siso tem alguma curvatura na raiz. Porque você sabendo disso, na hora de você fazer a extração, você vai certeiro naquilo. Você sabe, não, esse dente tem uma inclinação, eu vou ter que extrair desse modo. E isso facilita todo o processo cirúrgico. O pós-operatório do paciente vai ser muito melhor. Em poucos dias, ele está com a vida social, normal, trabalhando no cotidiano normalmente.
Uhum. Quando tu fala, doutor, de que o não ter esse cuidado, né, de verificar como que ele está nascendo, de como que está o formato ali do dente, que pode causar um problema maior, que problemas maiores poderiam ser esses? O que, que a gente pode citar, por exemplo?
Então assim, se o dente está incluso, ele não nasceu, né, a pessoa acha que pode achar que está tudo bem.
Sim.
E é justamente essa questão. Se o dente está deitado, totalmente deitado ou inclinado em relação ao dente do lado,
ele vai, tipo, empurrar.
Pressiona esse dente.
Aham, uhum, entendi.
E essa pressão pode causar uma reabsorção da raiz do dente do lado, pela pressão que ele causa. E eu já vi muitos casos disso. E essa reabsorção, ela infelizmente leva esse dente também a ser necessário extraí-lo, entende? Uhum. E aí depois a única forma de você resolver isso é botando algum implante ali. Se você previamente tivesse tido, uhum, né, o conhecimento, por isso que é importante, eu acho isso aqui, a pessoa já pede o seu dentista para fazer uma radiografia para ver se ele tem o dente do siso ou não. Se está no lugar, se está tudo bem, ótimo. Se vê que ele está nessa situação, vamos extrair o quanto antes para não gerar mais problemas depois, entende?
Está chegando aqui pergunta de ouvinte. Até para quem tem alguma dúvida, eu já repasso aqui o nosso contato, que é o 999797515. Se você também quer fazer alguma pergunta para o doutor Maurício Pelli, hoje o nosso assunto é o dente do siso. Tem ouvinte aqui contando. Claro que a gente já entra em questões pessoais e cada caso é um caso, se seria necessária a avaliação. Mas, de uma forma geral, né, doutor, ela conta que nunca foi necessário retirar o siso, mas que às vezes tem dor. É uma dor que vem e depois some. É sinal de algum problema?
Depende. Assim, se o dente do siso ele está em processo, ele está irrompendo, ele está erupcionando, mas não erupcionou totalmente, né? Ele está começando a nascer, ali é comum sentir um pouco de desconforto, né? Por causa que a região é difícil de você higienizar, certo? Porque dói, então você não higieniza muito bem. Aí acumula placa bacteriana, isso aí pode levar uma inflamação dessa gengiva, certo? dessa inflamação pode virar, pode até infeccionar, o paciente sente bastante dor, dificuldade de abertura de boca, até um pouco de mau hálito, um pouco de um gosto desagradável na boca. Então, sim, eu acho que ali é indicado, justamente por quê? Porque aí você está tendo uma alteração da tua saúde bucal, entende? Está tendo um comprometimento da saúde bucal. Então, nesses casos de que o dente está nascendo e o paciente sente esses desconfortos, é interessante avaliar. Claro que com uma radiografia, com uma avaliação clínica, mas normalmente nesse tipo de situação é uma indicação de remoção desse dente do siso, sim.
Eu conversava esses dias atrás com outro profissional aqui no quadro que mencionava que tem muita gente que acaba se acostumando e convivendo com a dor. Falando sim. Aí, por exemplo, de dor no joelho, de dor sim. Nas costas, né? É, tem pessoas também que acabam se acostumando com a dor de dente. Não é certo negligenciar isso, né? Se tem dor, pode ter algum problema. Não, não se deve se acostumar com a dor de dente também, né, doutor?
Se tem dor, tem um problema.
Uhum.
Certo? Então, assim, sempre que o paciente sentir algum desconforto, e normalmente, pensando no dente do siso, eles dizem, eu tô sentindo uma dor no fundo da boca.
Uhum.
É o primeiro relato, assim, quando o dente do siso tá nascendo, né? Quando tá nascendo, o primeiro relato é, eu tô sentindo uma dor no fundo da boca. Aí você vai avaliar e normalmente é porque o dente do siso está nascendo. Mas, às vezes, essa dor, ela é um processo do nascimento do dente. Não necessariamente que, por estar doendo, tenha que extrair. Por isso, a avaliação e a radiografia. Porque pode ser no processo que ele está nascendo, ele vai rasgando ali a gengiva, né? Cortando a gengiva. E isso é óbvio. Vai um alimento mais consistente nessa região. A própria cerdas da escova batem, causa um pouco de desconforto. Mas é um processo que o dente está nascendo. Se acompanha por mais um período, né? A tendência é essa dor dure pouco tempo. Agora, se a dor for persistente, aí não. Aí é o indicativo é de extrair o dente do siso.
Uhum. E para aquelas pessoas que têm medo da cirurgia?
Bem, medo a maioria tem.
O tradicional medo de dentista.
É, exatamente. A maioria tem. Mas a cirurgia é como eu havia explicado. Uhum. Então, a gente faz um exame clínico. A gente tem hoje exames de imagem, que é a radiografia, e em casos mais específicos, até a tomografia computadorizada pode ser utilizada. Então, nós temos exames, nós temos um embasamento aí, e a gente faz um planejamento cirúrgico. A anestesia hoje, o processo da extração do dente do siso é 100% indolor. É 100% indolor. Vai haver um desconforto após, óbvio, porque a pessoa passou por um procedimento cirúrgico, mas a pessoa está medicada, ela está com os seus cuidados pós-operatórios, então ela vai conseguir, passado ali as suas primeiras 24 horas, ela vai conseguir ter uma vida saudável, normal, sem muitos problemas. O que tem que sim, que me perguntam muito, quando é que eu posso voltar para a academia? Quando é que eu posso praticar esporte? Aí sim, o indicado é esperar uns 5 a 7 dias, esperar ter a cicatrização completa, porque o paciente vai estar com pontos ali onde foi feita a extração desses dentes. Então, espera uns 5 a 7 dias, aí volta a fazer atividade física normalmente, sem problema nenhum, né?
Vida normal.
Vida normal depois.
Uhum. Voltando um pouquinho lá na questão da higienização, falaste em vários momentos a respeito disso, né, doutor? Como que seria uma higienização correta também para o dente do siso?
Na verdade, escovação normal. Não existe muito segredo, entende? Você tem que escovar os dentes, escovar bem. Escovar, eu digo assim para os pacientes, não é só mostrar a escova para os dentes, não. Tem que efetivamente escovar todos os dentes. E na região posterior, sim, tem que ter um cuidado, porque é mais difícil da escova ter acesso àquela região. Então, você sabendo que tem o dente do siso, certo? Que ele está nascendo, a atenção tem que ser redobrada. Tem que ir com mais cuidado com a escova, não forçar tanto na escova, mas tem que ir lá escovar vagarosamente, repetidas vezes, bochechar bastante água, né, com aquele creme dental, bochechar bastante, que também ajuda a remover qualquer resíduo que possa ter ali, né? Mas é uma região que no processo de erupção do dente é mais difícil de você escovar por essa sensibilidade que o paciente acaba sentindo. E isso requer um cuidado redobrado, justamente porque se está machucado a região, a tendência é escovar menos, escovando menos, acumula mais placa, gera um processo inflamatório e a dor só aumenta. Então, o cuidado tem que ser redobrado nessa situação. Às vezes, ir ao dentista para fazer uma profilaxia, uma limpeza no consultório odontológico, ele faz com mais cuidado, ele tem um acesso melhor, ele enxerga melhor a região, ele consegue fazer uma limpeza melhor e isso ajuda bastante nesse processo do nascimento do dente.
Bacana. Já pegando esse gancho, então, queria que tu deixasse, doutor, algumas orientações também aqui para quem está nos acompanhando, seja para o dente do siso, seja para uma escovação correta, para o cuidado que a gente tem que ter também com a nossa saúde bucal.
Bem, o melhor tratamento que a gente pode fazer é o preventivo, né?
Uhum.
Então, sempre que você antecipa um problema maior, você consegue resolver ele de forma mais rápida, mais fácil e menos invasiva. Por isso, o mais importante em qualquer área da saúde, não só na odontológica, é você fazer atendimentos preventivos, você fazer consultas preventivas, consultas apenas para controle, manutenção, profilaxia. Com isso, você vai ter uma saúde bucal adequada. O dentista está aí, ele está observando, ele está olhando, ele te acompanha ao longo do tempo. Então, ele sabe se está havendo alguma alteração na sua cavidade oral. Se ele percebe alguma mudança, ele já trata de ver a causa disso e ele já vai e resolve. Entende? Então, a busca sempre é o preventivo. O preventivo em qualquer área da saúde, não só na odontológica, mas a prevenção, a gente bate nisso, só que para que eu vou ir no dentista se não está doendo? Esperam doer para ir. Aí quando está doendo é porque o problema já está instalado. Então, às vezes, para resolver é um pouco mais delicado.
Tá certo, então. Dr. Maurício Pelli, odontólogo, nosso convidado de hoje aqui no Saúde e Bem-Estar, falando sobre o dente do siso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite,
obrigado
por estar aqui. E até o nosso próximo encontro.
Muito bem, espero que sim. É muito bom estar aqui e dividir um pouco, né, do que a gente estuda, né, todos os dias. E a gente faz isso porque a gente quer melhorar a vida das pessoas.
Claro.
A gente quer manter a saúde das pessoas. Então, sempre que for possível, e a rádio acho que faz isso muito bem, né, passar essa informação, porque a pessoa está em casa, então ela está ouvindo a rádio, ela está com seus afazeres, mas está com o ouvido antenado.
Uhum.
Então, assim, esse tipo de interação eu acho muito interessante, porque ajuda muito. É muito benéfico para as pessoas, assim. Então, espero que isso continue. E sim, estarei sempre à disposição do que precisar.
Que ótimo, que bom, então. Um abraço, bom final de semana.